Agora a gente conversa na Band News FM Espírito Santo com a secretária estadual de turismo, Lenise Loureiro, para falar sobre as mudanças no mapa de risco, principalmente relacionadas à Grande Vitória. Secretária, boa tarde.
Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos os ouvintes.
Secretária, vamos lá. Secretária, na sexta-feira, o governador Renato Casagrande, ele iniciou o anúncio do novo mapa de risco, explicando a principal alteração que houve no entendimento de como deveria ser tratada a Grande Vitória. Até então, a Grande Vitória, desde o início lá da quarentena, que foi aquele período mais pesado de restrição que nós tivemos, a Grande Vitória vinha sendo tratada como uma só região, né? Cinco cidades, principalmente por conta do transporte coletivo, passaram a ser tratadas como uma só região. Então, o estágio que valia para todas elas. No entanto, o governador, ao anunciar essa alteração, tratou Vitória como uma exceção agora na Grande Vitória. As atividades estão liberadas em Vitória e estão restritas ainda nos outros municípios. Por que isso ocorreu, secretária? Por que houve essa mudança no entendimento dessa região metropolitana na hora de fazer esse novo mapa de risco?
O entendimento é que nós estamos há semanas consolidando o momento de descida do número de casos da Covid no nosso estado, da ocupação de leitos, tanto em enfermarias quanto em UTIs. Então, nós temos uma condição de modelagem mais favorável nessa medida, que é a análise da cidade, da região metropolitana, como uma única cidade, né, por conta do transporte coletivo que atende a todos, que de fato faz um fluxo mais presente nessas regiões de uma forma bastante compartilhada. Mas como nós já estamos em momentos de descida, desescalada, né, da onda que a gente fala que a pandemia ela traz, infelizmente nós temos ondas, né, já tivemos a segunda onda, nós sabemos que se não tomarmos cuidados, outros momentos de subida podem existir, mas o momento atual é de consolidada descida e desescalada no estado, e aí a região metropolitana pôde ser ajustada de forma que também a convivência social pudesse ser retomada de forma gradativa, tirando essa regra aí de conurbação que a gente fala, né? Que é de tratar os municípios da Grande Vitória como se fosse uma cidade só.
Certo. Mas, secretária, olha, um dos argumentos mais utilizados, eu depois até queria perguntar para a senhora a respeito da atitude tomada pelo prefeito de Cariacica, mas um dos argumentos mais utilizados pelos comerciantes é o seguinte, que se nós tivermos, por exemplo, uma cidade apenas na Grande Vitória, como é o caso de Vitória, funcionando quase que normalmente, aí, até pelo fato de nós vivermos nessa conurbação, nessa cidade única que se transformou a região metropolitana, as pessoas vão se movimentar em direção à capital. Ou seja, se uma pessoa hoje à noite, por exemplo, quiser jantar num restaurante, ela vai sair daqui de Vila Velha, por exemplo, para ir até a capital. A mesma coisa pode acontecer com moradores da Serra, eventualmente de Cariacica. Então, eu queria insistir só com a senhora, secretária, pelo seguinte, a regra que acabou valendo no caso da situação mais grave da pandemia, ela agora não deveria valer também pelo fato de nós estarmos vivendo, como a senhora disse, uma desaceleração da doença? Não deveria toda a Grande Vitória ir juntamente para o estado moderado ou, quem sabe, talvez, permanecer no estado de alto risco?
Bom, os municípios sendo tratados individualmente, Cacá, eles dão uma condição de gestão local mais forte. Por quê? Municípios que ainda estão no risco alto estão apresentando ainda um número de casos que não permite uma convivência social maior. Então, não daria para considerá-los como moderado, porque ainda precisam de medidas, né, de controle, de adequação aos protocolos sanitários que às vezes, né, ainda não foram amadurecidos suficientemente nesses espaços dessas cidades. Então, as medidas precisam ser ainda mais tomadas para que a convivência social aumente. Mas quanto ao fato, né, que você traz, se as pessoas podem migrar de um município vizinho que está em risco alto para uso de risco moderado, eu quero dizer que mesmo que essas pessoas venham, os estabelecimentos, eles têm regras a cumprir, né? De capacidade das áreas de atendimento presencial, de distanciamento de mesas, de uso de gel em todos os ambientes, quando restaurante, né? Bares, porque os bares, eles são possíveis de funcionamento, bem como os restaurantes, até 10 horas apenas. Mas tem que ter todos esses protocolos. Uso de máscaras quando do deslocamento para ir ao banheiro. Então, assim, são regras que cada vez mais amadurecidas pelo empreendedor e pelos cidadãos, mais rapidamente nós temos condição de flexibilizar o convívio social nesses ambientes. Então, é uma tomada de atitude, um pacto social que envolve a consciência dos cidadãos de que não devem aglomerar, que devem evitar estar em ambientes sem máscara, né? Naquela conversa descontraída, é que é ali que o vírus, de fato, ele tem oportunidade de um contágio. Então, uso de máscara sempre que não está no momento de consumo de alimentos ou de bebidas, essas são as indicações. Então, não significa que um restaurante aberto em Vitória necessariamente vai trazer um risco se ele estiver cumprindo bons protocolos, né? Fazendo, de fato, a capacidade dele limitada ao aquilo que o decreto e a portaria da Secretaria de Saúde do Estado coloca como regra.
Sim, sim. Mas isso também poderia acontecer em restaurantes de Vila Velha ou da Serra. Eu queria perguntar para a senhora...
Mas esses municípios ainda estão com um número que classifica de forma de risco alto, né? Porque essa classificação semanal, ela trata, não é por uma questão, assim, ele pode funcionar isso ou aquilo. Tem uma regra já dos riscos nos municípios de risco alto. Neste momento de desescalada, nós podemos adequar um pouco mais o convívio dentro de uma lógica que Vitória apresentou uma taxa de contágio menor. E queremos que em breve municípios vizinhos também já estejam. É um processo gradativo e que deve ser feito de forma lenta mesmo, né? Até mesmo a cada um que possa descer da Grande Vitória no seu momento ideal de maturidade quanto ao comportamento e cumprimento dos protocolos.
Secretária, a gente está conversando aqui com a secretária Lenise Loureiro a respeito das medidas tomadas pelo governo em relação à tentativa de conter a pandemia, principalmente aqui na Grande Vitória. Secretária, nós tivemos, no final de semana, uma tentativa do prefeito de Cariacica de fazer com que a cidade dele fosse encaixada como de risco moderado. Ele mesmo tomou essa decisão. Penso eu que o prefeito tinha noção clara de que a sua medida não seguiria em frente, que seria derrubada na justiça. Mas o governo não teme, secretária, que diante de uma decisão como essa, a cidade na prática migre para esse estágio moderado? Ou seja, se o prefeito pensa que a cidade poderia já estar vivendo nessa situação, seria natural, por exemplo, ele afrouxar a fiscalização, não cobrar dos comerciantes o rigor, talvez, que seria adequado numa situação de risco alto, já que ele pensa que a cidade já vive, na prática, um estágio de risco moderado?
Eu compreendo, né, o desejo dos gestores municipais, né, na retomada da atividade econômica. Todos nós queremos isso, só que o alinhamento com a autoridade sanitária estadual, seja o secretário de saúde, nosso governador Renato Casagrande, é fundamental para que nós atravessemos uma guerra, que é a pandemia. Então, assim, nós já tivemos, né, municípios que em determinada situação quiseram editar regras complementares mais permissivas, o que não é possível, né, dado que esse comando de regras, ele deve ser da autoridade sanitária estadual. E os municípios podem, de fato, editar regras que venham somar esforço, né, para o cumprimento dessas medidas, para que esse alinhamento resulte, de fato, em bons resultados na pandemia como um todo. Porque o Estado, ele tem que ter uma regra para que toda a população possa compreendê-las. E não é fácil, né? A gente sabe que são muitas regras, E se estivermos desalinhados, ainda mais difíceis serão os nossos objetivos alcançados.
Secretária, a gente sempre abre aqui para a participação dos nossos ouvintes. Vou pedir para o Rafael encaminhar para a senhora uma pergunta. Qual é, Rafael?
Secretária, os nossos ouvintes sempre participam aqui com opiniões, né, com perguntas, enfim. O nosso ouvinte Joel aqui tem a participação e a senhora ouve aí a participação do Joel e comenta em seguida. Vamos ouvir.
Eu, por exemplo, eu trabalho em... Eu moro na Serra, mas trabalho em Vitória. Quer dizer que eu daqui para lá, não, o pessoal de Vitória não corre risco nenhum de eu levar, né, teoricamente, levar alguma coisa daqui para lá, né. Eu acho que isso foi errado. Eu acho que tinha que ter mantido todo mundo, a cidade toda, de uma mesma forma, porque não há como desmembrar uma, assim, um local de outro aqui em Vitória. Não tem como fazer isso.
Deu para entender, secretária?
Sim. Para o Joel, eu quero dizer que, de fato, o risco ele está em todo o tempo, em todos os espaços. Se nós não cumprirmos o distanciamento, especialmente o uso de máscaras, mas que essa retomada gradativa na descida da curva do Covid, quando a gente fala que o ciclo aí agora é de descida do número de casos, né? Então, essa mudança das regras na região metropolitana, ela vem favorecer uma gestão, né, de descida mais suave, abrindo estabelecimentos, fazendo, então, essa retomada gradual das atividades com responsabilidade, mas o risco ele está presente em todos os espaços, até mesmo em cidades com risco baixo, e nós temos que tomar todas as cautelas e providências para que ele não propague, né? O vírus não seja ainda mais circulante em nosso estado.
Secretária, os nossos ouvintes também, ao longo de toda a pandemia, né? Não é só hoje, sempre criticam a situação do sistema Transcol, né? A nossa ouvinte Regiane aqui está falando, ó, o Transcol está lotado, agora lotado. Na Grande Vitória, o Transcol vai funcionar sempre no mesmo horário ou há horário diferenciado para Vitória, por exemplo, mais linhas circulando em Vitória? Como que está isso agora a partir desse mapa de risco?
O sistema Transcol, ele funciona agora, a partir de hoje, de forma igual para toda a Grande Vitória, no sentido mais amplo dele, isto é, na totalidade dos atendimentos de horário, que são até meia-noite, aos finais de semana, inclusive domingos e feriados, para toda a Grande Vitória. Então, por conta de Vitória ter voltado ao grau moderado, né, e o sistema Transcol ele atende a todos de forma igualitária, ele retorna aos horários de total funcionamento.
Certo. Secretária, vou voltar num argumento utilizado no final de semana, pelo prefeito de Cariacica, para tentar aquela medida de fazer com que a cidade entrasse no risco moderado. Ele afirma lá, e de certa forma isso é confirmado pelos números, que os dados referentes a Cariacica, e penso eu, também os dados de Vila Velha, de Serra, eles não são muito diferentes. Os dados relativos ao número de casos, relativos ao número de óbitos, principalmente se a gente levar em conta o fato de que algumas dessas cidades aqui da Grande Vitória são maiores que Vitória. O que foi fundamental, preponderante, para o governo definir essa diferenciação? No que Vitória tem de diferente em relação às outras cidades para que só a capital migrasse do estágio grave, de alto risco, para o estágio moderado, secretária?
Quando os prefeitos ou mesmo até os empresários fazem esse questionamento, Cacá, a gente traz aqui toda uma planilha que é transparente, em vista o número de casos confirmados, né, nos últimos dias, o ciclo de 14 dias. Nós temos aí o número de óbitos, à luz desses dados, também a ocupação, que é uma taxa do Estado, ocupação de leitos de enfermaria e UTI. Então, basicamente, o que faz a diferença é o número de casos confirmados nessas cidades, no mesmo período, né, em relação às outras cidades, bem como o número de óbitos. Então, toda a cidade tem um acesso direto ao nosso corpo de bombeiros, que faz cruzamento de informações oficiais que vem, inclusive, de cada município, à luz do que temos de leitos hospitalares, e esse resultado é matemático, ele não é um resultado, vamos dizer assim, né, de uma circunstância além do que dados numéricos. Então, eles podem ser checados, cada município da Grande Vitória, a sua classificação.
Ok. Só para a gente encerrar, eu queria perguntar para a senhora o seguinte. Essa decisão, ela é comunicada com antecedência aos prefeitos ou eles acabam ficando sabendo dessa mudança ou ficaram sabendo dessa mudança nas regras como todo o restante da população? Ou seja, no momento que o governador fez o seu pronunciamento na sexta-feira, eles foram comunicados antes ou ficaram sabendo como todo o restante do estado?
Ele é feito um diálogo permanente com os prefeitos. Neste caso específico, o governador falaria diretamente com cada um deles e deve ter feito dessa forma. Nesse sentido, o diálogo com os prefeitos, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, ele é frequente na construção dessas regras.
Ok, então. Agradecendo muito aqui a participação da secretária Lenise Loureiro, ela que é secretária estadual de Turismo, e trouxe aqui alguns esclarecimentos para nós a respeito dessa alteração nas regras de entendimento sobre as limitações de atividades aqui na Grande Vitória, que foram anunciadas na última sexta-feira pelo governador Renato Casagrande, e essas regras começaram a valer a partir de hoje. Muito obrigado, secretária. Bom finalzinho de tarde e bom trabalho.
Igualmente, Cacá. Obrigada a todos da Band News.